20 bis.
Jagunçada Marvetinha, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todos os episódios do Pilha de Bis, do Omniverse dos Sete Jagunços. Lá também tem artigos, reviews, matérias e muito mais, além dos nossos links para você comprar os seus gibizinhos lá na Amazon. Acesse através deles para nos ajudar a manter este podcast garboso no ar. Estamos também no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que você pode nos seguir por lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Dãozinho.
Konnichiwa.
E Maurício Dantas.
Konnichiwa é o cacete, aqui é Marvel, porra.
E detalhe, ele fala em japonês de um gibi de chinês que ele vai falar, né, Maurício?
É o conceito dele, né, mais uma vez, deve chamar todo mundo de amarelo e tudo mais. O Dão não, realmente não tem futuro, não.
Ele vai vir igual aquele gibi do selo Max, desse personagem que ele vai falar, não me chame de chinês. Vocês lembram disso?
Sempre, hein?
Então fala aí, Dãozinho, já demos o spoiler, fala um pouquinho do gibizinho que você leu essa semana.
Eu li a primeira edição do novo gibi do mestre Kung Fu, que... tá se chamando de Shang-Chi mesmo, né? É o título do gibi, tá saindo há pouco. É escrito pelo sino-americano Jenny Luen Yang, que fez lá, acho que o último trabalho dele, pelo menos o que eu li, foi o novo Superman, que a Panini já terminou de publicar aqui nos encadernados dessa fase do Renascimento. Tem desenhos péssimos do Dick Juan, e desenhos horríveis do Felipe Tan, que faz a parte do flashback, que é só no começo, né? Só as primeiras páginas, com a colorização que prejudica demais a arte ruim dele, né? Que abaixo de ser horrível. Eu vi muita gente falando mal desse gibi, falando bem mal mesmo, assim. Eu não li a segunda ainda, que já saiu, mas a primeira é bem tranquila, sabe? Não pega nada, não tá inventando moda, não tá renovando, não tá rebootando. Só começa a história e fim, né? Segue daí, você já conhece o personagem, tem muito mais o que apresentar, e segue a história lá com os problemas familiares do Shang-Chi, né? Para variar, isso não mudou. O ponto alto segue sendo o Jenny Yang, né? Porque ele, como ele é chinês, né? Família chinesa, então ele conhece bem a cultura chinesa, sabe usá-la a seu favor, como ele fez no Superman. A boa parte, acho que 80% da graça do novo Superman, é justamente o conhecimento que ele tem da cultura chinesa, como ele insere isso na história de maneira orgânica, assim, e usa a seu favor, né, seja na parte da ação, seja na parte do drama, seja na parte da comédia, que está muito bem delimitado, né, no Superman. A gente já falamos desse GB aqui, nos pilha muito antigamente, né? Na época que Vitor Azambuja ainda participava desse podcast. Aqui no Shang-Chi, pelo menos nessa primeira edição, ele usa um pouco disso, é muito mais comedido, né? Até só ler a primeira, né? Tá bem mais comedido, mas assim, tá lá os elementos da mitologia chinesa, bem explicadinho, sabe? Didaticamente, sem soar maçante, nem nada do tipo. Tem lá também a parte, né, dos descendentes ou dos próprios chineses vivendo nos Estados Unidos, né, em Chinatown. Uma da Chinatown, eu acho que essa é em São Francisco, se não me engano, se passa a história. E tem tudo, sabe? Tem a questão familiar, problema de clã, vingança, mistério, perseguição e, claro, luta. Isso aí tá tudo lá, bem divididinho, leitura rápida. O texto dele é muito bom, sabe? Escreve muito bem, os diálogos são muito bons. A história te prende assim rapidão. O problema da história está justamente na arte. A arte é uma coisa assim, não chega a ser problemática no seu geral, mas para um gibi do personagem que ficou conhecido como o mestre do Kung Fu, a parte das lutas, eu não vou nem dizer que é vergonhoso, sabe? É um negócio assim tão mal feito, tão nada a ver, assim, é estragado demais o negócio. Não fica aquela luta orgânica, fica um negócio engessado, mal feito, sabe? Um negócio não lhe convence. Não quero dizer que ele tem que fazer, que o cara tem que lutar com Kung Fu, lutar karatê, lutar o que for, pra desenhar cena de luta, né? Não é isso que eu tô falando aqui, mas, porra, dá pra, sabe, pra desenhar um cara dando um chute em outro, ou dando uma voadora em outro, não é muita coisa não, sabe? Não é muito difícil, nem esse filme de Bruce Lee. O que a gente vai fazer no caderno na sétima série, né? Era desenhar bonequinho de palito dando voador em outro, né? Dando porrada em outro. Então, não é difícil fazer isso. E, assim, a cena de ação também são muito problemáticas, uma cena de ação meio doida, de resto, assim, de narrativa, não atrapalha tanto, mas essa cena de ação e as cenas de luta são um troço assim que, cara, você fica irritado por ser um gibi do Mestre Kung Fu. Claro, o Geniang não enche, né, só de luta, tá muito bem dividido, mas a parte de luta tá lá, tá bem feitinho, tá bem encaixadinho, acontece, mas, porra, estragou demais com o desenho, sabe, uma coisa assim, tensa. A capa também são horríveis, tanto da 1 como da 2, né, saiu há pouco tempo a 2, capa é um troço assim, pouco chamativo. E é uma pena, sabe? Porque é um personagem que sempre vive esquecido, né, pela Marvel, mesmo com um filme com sério que for, né? Fica aí abandonado. Não tem muito segredo, né, para escrevê-lo. Não é a coisa mais complexa do mundo. Até porque quem vai ler, 90% das pessoas que vão ler esse gibi, eu incluso, vão atrás da porradaria, honesta, das voadoras, das bicudas e dos mungos. Aí quando tem isso, fica mal desenhado, você fica meio assim. Mas assim, eu já vou seguir lendo até onde der, porque eu gosto muito do personagem, gosto da temática, e nem desenhista ruim vai me afastar.
E você falou que ele tem problemas com a família, ainda tem aquele esquema da Marvel usar o Fu Manchu ou não citar, é ser o personagem, mas não citar o nome por conta de direito autoral, essas coisas, ou isso ainda não foi abordado nessa primeira edição que você leu?
Tem, só que é outro nome. O pai morreu, né? Graças a Deus, no inferno. Você é considerado lá como morto, mas é outro nome. Não chama de Fu Manchu, não. E nem aparece também a figura dele. Pelo menos não na primeira edição. Aparece já a questão do clã lá dele, né? Da cidade do clã. Quem vai assumir o clã após a morte do pai. Tá lá determinado que quem matou o pai foi o próprio Shang-Chi. Mas de nome não é Fu Manchu, não. Infelizmente.
Eu li esse também. Li só o primeiro número, 2. Tá aqui no tablet pra ler, eu não li ainda. E minha impressão é muito parecida com tudo isso que o Dom falou também. Você pega uma capa linda, inclusive, do Jin Cheng, né? Esse picareta que só faz capa agora. Passa o dia fazendo 300 esboços no Instagram, mas não faz uma porra de uma página inteira mais, não faz uma edição. Quando faz é 10 páginas e larga, não aparece mais na edição seguinte. E aí quando você passa da capa, você tem uma arte muito inferior, inclusive nessa parte do Philip Tan, a gente estava falando aqui em off, a colorização consegue piorar mais ainda o desenho dele, que já é naturalmente ruim. E o Dick Juan, que é do grosso da história mesmo, não acho que ele ofenda não, mas é fraco. É legalzinha a arte e tudo mais, as expressões, os personagens, que são orientais, parecem orientais, 80% do quadrinho é assim. As caracterizações estão legais e os designs de página, mas como o Dão falou, na hora que chega nas lutas, fica ininteligível. Eu acho até legal, logo no começo aparece uma outra espiã que vai falar com ele, aí ele desarma ela e não aparece o golpe, só mostra assim aquele traço de movimento, né? Pra mostrar que no quadro seguinte ele já tá com a arma dela na mão dele e desmontando a arma. Beleza, isso é legal, assim. Reforça a coisa de que ele é rápido, que ele é eficiente e tudo. Mas em outras cenas precisa de uma demonstração do movimento, uma narrativa visual mesmo do que tá acontecendo ali. Basta dizer que... Lembrar, na verdade, que de Punho de Ferro, do Matt Fraction com o David Aja, né? Sei lá como é que pronuncia. Que o cara fazia, você entendia a sequência de movimentos dele. A gente vinha falando outro dia também no WhatsApp da gente, da Helena Casagrande desenhando agora essa mulher, essa viúva negra da Kelly Thompson, que deve sair aqui mais perto do filme. que também tem umas sequências, assim, aquelas páginas duplas com várias poses do mesmo personagem fazendo a sequência de movimentos e tudo mais. Você consegue entender o que é que tá acontecendo ali? Aqui não, aqui fica muito feio não, mas é ineficaz. Não te diz nada aqui. É um personagem que, como o Dão bem falou, é conhecido pela capacidade marcial dele. Você não entende isso. Você sabe que ele é o mestre Kung Fu porque você sabe. Eu mesmo não tenho esse background todo. Não, nunca me pegou o personagem assim. Não, já podem me cancelar aí também, mas eu nunca fui fã da arte do Paul Gulace. Nunca vi nada demais assim que me pegasse nessa fase. Pulei uma única coleção histórica da Marvel que eu não colecionei, foi a do mestre Kung Fu, por isso. Agora vi gente reclamando também dos retcons que foram feitos aqui. Tem uma pegada muito de punho de ferro também nessa coisa das irmandades que aparecem nas escolas ali, que daí vai todas do pai do Shang-Chi. Que, como você perguntou, Marcos, realmente não dá pra usar mais o nome Fu Manchu. É Zenzu. Então tu conta toda uma história antiga do Zenzu / Fu Manchu. E que realmente está estabelecido aí que foi o Shang-Chi que matou ele. E agora vai aparecer uma irmã dele, alguns irmãos dele, na verdade, também descendentes do Zenzu. E a história parte daí. Eu acho interessante, mas falha na execução. Assim, o texto é melhor do que a arte mesmo. E o Gene Luen Yuang, né, esse nome bonito de se falar, o Dão lembrou bem, fez esse Superman chinês que é muito legal. E tava fazendo os incríveis, os Terrifics, né? Da DC, então, antes de vir pra Marvel agora. Depois que o Lemay saiu do título, se não me engano.
Eu só queria acrescentar duas coisas que você lembrou bem, né? Esse flashback aí da história lá do pai dele, da formação dos clãs e tal, é muito bom. Assim, também não é bem desenhado, né? É um desenho péssimo do Felipe Tan, né? Não ajuda muito. Mas assim, tem uma história muito boa, sabe? Tem é isso que eu falei, né? Do Yang, né? Ele junta muito bem essa mitologia chinesa e consegue inserir bem na história de um gibizinho de herói, sabe? Ficou muito bom, sabe? Se ele quisesse seguir só por isso daí, sem o Shang-Chi, daria uma sériezinha bem, bem divertida. A segunda coisa que eu ia acrescentar também, assim, eu nunca li Shang-Chi por causa da arte do Paul Gulace, sabe? Só aqueles olhos dele me incomodam muito, assim, não detesto não, mas essa fanzice toda que fazem pra cima dele, eu nunca entendi. A começar pelos olhos, cara, ele desenhava uns olhos do Shang-Chi muito esquisito, era um troço muito feio.
E esse título, né, é uma tentativa da Marvel, ela tá fazendo, a equipe toda ela é asiática, né, o descendente asiático, né, toda o Dick Huan, o Philip Tan, o colorista que é o Sebastian Cheng, eu acho que só o letrista aqui, pelo menos pelo sobrenome, pode ser que esteja me enganando, mas pelo sobrenome não é asiático nem descendente. E tem o Jin Chung, né, na capa, com a Laura Martin, que a Laura Martin também não é descendente de asiático, mas é a equipe quase que 100% composta por asiáticos, né? É uma coisa que a Marvel, em relação à diversidade, a essa inclusão que ela já vem fazendo há algum tempo nos títulos dela, né? Que algumas pessoas não gostam, outras gostam. Eu acho que vale a pena. Se você tem pessoas com talento que podem ser usadas nesses títulos, por que não, né? Talvez o Dick Huan e o Philip Tan não sejam tão talentosos assim, mas eu acho que vale a iniciativa, vale a pena você fazer essa experiência.
Com certeza. Não vou militar aqui, mas é sempre importante a gente ter espaço para artistas que costumeiramente são deixados de lado. Mas acho que o que deve falar mais alto também é a qualidade. Não sei, porque acho que a gente merecia. A própria Marvel, né, devia tá investindo mais nisso. Pegar um cara mais do naipe do próprio Jin Cheung para fazer a mini toda, sabe? Sei lá, se vai demorar 6 meses para ele fazer 2 edições. Mas programar aí direitinho, ver como é que faz. Sou fã do Chango desde que ele desenhava aquele gibi do Maverick, personagem secundário do Wolverine. E o cara cresceu muito, hoje ele é muito bom mesmo, mas ficou nessa preguiçosa. Tem muita gente oriental também, tem o pessoal lá do estúdio do Manapu, né, que é o Marcos Tô, que tá desenhando pra Marvel agora, tá fazendo Excalibur da fase do Hickman agora. Eu acho muito bacana a Marvel dar esse espaço para os artistas de origem específica, né, temática, por assim dizer. Mas eu não sei se um título como esse, que podia ser um carro-chefe, né, dentro de uma franquia de títulos focado nesse público oriental, nesses personagens orientais, não precisava ter até um artista melhor que enchesse mais os olhos. A Marvel recentemente teve o Atlas, né, Agente de Atlas, que só com personagens orientais, o Johnny Woo, o clássico, que já tinha aparecido em outras encarnações, estava capitaneando isso. Tinha o Show, que é o Hulk, que é o menininho lá esperto, né, o Hulkinho, que fica depois como Hulk na época que o Banner volta a ser Banner. Vários personagens. Agora a Marvel está fazendo também, lançando nos Estados Unidos, um quadrinho dela que foi original para a China, que é a Arrow, uma personagem que também estava nos Agentes de Atlas, com um artista básico, assim, eu não me recordo o nome dele agora, mas competente, não ofendia nem nada não, e que talvez fosse uma escolha melhor até do que o Dick Ruamp. É isso, eu acho que a Marvel falhou aí nesse aspecto de encher os olhos do público mesmo, né, de ver assim, pô, esses personagens tão bacanas, daí você já fazer um cross com o Agente de Atlas e fazer um relaunch da frente, enfim. Acho que faltou esmero da editora nesse ponto.
Bom, então vamos pro gibizinho que você leu esses dias, Maurício.
Rapaz, esses dias eu botei em dia a mensal nova do Miles Morales. Não tá saindo aqui, aliás, minto. Tá saindo sim, já saíram dois encadernados, escrito pelo Saladin Ahmed, com uma porrada de desenhistas. E aí, de novo, minha bronca com desenhista, porque, bicho, nenhum deles consegue fazer aquelas teias do uniforme do Miles direito. Tem um que desenha parecendo que pegou cola colorida na roupa da pessoa e passou por cima. Tem uns que ficam horrorosos. A Sarah Pichelli, que é a criadora do uniforme, né, ainda na época do Ultimate, fazia um negócio bem fininho, até com a ajuda de computador e tudo mais, mas tá liberado hoje em dia, né? Muita desenhista já desenhando digital mesmo. Só que hoje a galera tá desenhando e não sei, eu acho que ela fazia a linha em preto para converter depois em vermelho na colorização. A galera tá desenhando por cima, negócio feio, feio, sabe? Parece que eu tô retocando o quadrinho assim, pegando o papel e passando ideocor por cima. Mas fora essa minha crítica de arte, a história é muito boa. O Saladin Ahmed já mostrou esse serviço, tá fazendo também o novo da Miss Marvel, que eu não li ainda, tá na fila, mas tá sendo bem elogiado. E tem muita coisa legal dele. Ele tem uma mini também do Raio Negro, que a Panini publicou aqui recentemente, um encadernado carinho. E assim, não é... Esqueça aquela narrativa do Bendis, aquela pegada do Bendis, que é muito boa. Marcos até leu recentemente, né, do Marvel Teens. Vá, diga.
Não, que eu ia falar que eu ainda não li, mas tá na pilha. Mas lerei em breve.
Tem que falar disso, hein?
Falaremos. Inclusive, já marcamos com o nosso amigo Marcelo Miranda, né? Já tínhamos deixado agendado. Vamos marcar pra gravar em breve num pilha de bis perto de você.
Justo. E aí, o Ahmed tem uma pegada diferente. Agora é uma pegada boa de mensal, aquela coisa da historinha ali que te entrega uma coisa legal em 22 páginas, te far quer voltar no mês que vem. Já botou o Capitão América nessas primeiras edições que saíram aqui, já papai seu Rino, vários outros personagens da Marvel, a relação dele com o Peter também é bacana. Tem até um especialzinho que saiu nesses primeiros encadernados, que eles estão discutindo qual é a melhor pizza, né, do Bronx, onde o Miles vive, ou a do Queens, onde o Peter foi criado, né? E bem bacana, assim, não tem nada surpreendente, nada de outro mundo não, mas é um gibizinho honesto. Como eu falei, a média te mantém ligado assim na história. Tem uma pegada forte do Aranha-Verso, do filme, né, da animação. Ele tá no Brooklyn Visions, tá com o Gunn, que tem um outro amigo dele, pra colega de quarto, que meio que sabe o segredo, não sabe o segredo, não vou contar. Tem se envolvendo lá com as meninas, dando errado isso e aquilo. É um Peter Parker dos anos 70 ali, desenhado pelo John Romita, mas foi uma nova geração. Adapta bem coisas de tecnologia, coisas de modernidade mesmo, as questões atuais. Agora tá nessa fase dos foragidos, né? Tá rolando uma guerra civil que onde o governo americano tá querendo registrar os heróis abaixo de 21 anos. E aí tá sendo caçado. Tem a versão do universo 616 do Miles Morales, que viajou pro universo Ultimate antes da destruição, é o vilão atual, chama Ultimatum. Ele tem uma roupa que é a mistura dos personagens de Supremos todos. É bem farofa isso, mas funciona na história. Tem oscilado muito a arte. Eu peguei agora o arco mais recente, que a Carmen Carneiro desenhou umas duas ou três edições. Carmen Carneiro que fez o primeiro arco da Capitã Marvel, também da Kelly Thompson, né? Falei dela agora há pouco. Mas falha nisso, sabe? Às vezes é um comportamento reiterado na Marvel, não é de agora, mas parece que eles acham que o quadrinho vai se vender sozinho. Aí bota qualquer um lá pra desenhar, seja o Humberto Ramos no Amazing, esses caras todos que a gente fica vendo e fica se perguntando, pô, mas por que esse cara ganhou esse título aí pra fazer? Não faz sentido, a gente que nos anos 80, 90 ia estar desenhando só anual, tá ligado? E hoje tá ganhando o van em mensal pra depois sair essa porra em capa dura aqui, pra gente pagar 60 conto por essa bosta. Infelizmente, tá aqui a queixa da direção de arte da Marvel, que tá triste.
Esses encadernados do Miles Morales, né, eu tenho, comprei os dois primeiros que a Panini lançou, né, que foi o que ela lançou até agora. Mas estão na pilha, eu ainda não os li. Mas assim, eu gosto muito do personagem. Eu falei que eu não li ainda essa edição Marvel Teens que a Panini lançou, mas eu li na época que saiu na Ultimate Marvel, né? Que foi logo depois do Ultimatum, né? Com a morte do Peter Parker Ultimate, e aí o surgimento do Miles, e depois ele é um personagem tão bom que nas Guerras Secretas ele foi trazido para o universo Marvel regular, né? Ficou convivendo ali com o Peter Parker, e assim, um dos raros legados da Marvel, né? Um dos raros gibis de legado da Marvel. E um personagem que eu lembro que no começo, quando ele foi anunciado e tal, todo mundo meio que torceu o nariz, porque não era o Peter Parker, não ia dar certo e tal. E no final deu muito certo, né? Ele protagonizou talvez o melhor filme do Homem-Aranha já lançado, que é o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né, que é um filme animado, mas não deixa de ser um filme, e tá protagonizando também o jogo novo, né, do Homem-Aranha, que tá sendo lançado agora, ou já foi lançado para o PlayStation 4, tá sendo lançado também pro PlayStation 5, e já com expectativa de aparecer no próximo filme live action do Homem-Aranha e tal. Então é um personagem assim que eu gosto muito e que sempre que ele aparece eu tenho vontade de ler histórias dele.
É, nisso daí eu só me interessei, não li também, só me interessei mais porque dessa nova leva de contexto da Marvel, o Salinha Média é um dos poucos que eu não li ainda. E eu queria pegar um pouco dele pra ler, porque sempre elogio bastante o trabalho dele, a escrita dele, então eu vou atrás de alguma coisa que ele já tenha feito.
É, só complementando, Dão, eu também não conhecia muito dele não, tô pela essa do Raio Negro também, que ganhou prêmio até, não lembro se foi Eisner, se foi Harvey, mas ganhou um prêmio. E o cara é bom, não, nada pretencioso, nada meia-bolante, mas te diverte bastante. A gente fala sempre como o mercado de quadrinhos precisa disso, principalmente nos últimos tempos. E outra pessoa também que eu deixo a dica desde já, tem até a gibi dela nas bancas aqui do Brasil, é a Jodie Hauser, fez muita coisa pra IDW, acho que pra Boom também, escrevia Star Trek, essas minisséries bem doidas assim da IDW. E peguei essa Viúva Negra dela, que saiu agora, a teia da Viúva Negra, e é bem legal, bicho. O Marco já deve ter comprado aí, e daqui a pouco vai falar o ano estimado que ele vai ler isso.
Ainda nem, essa daí nem chegou aqui ainda. Ou chegou, oh. Eu acho que essa nem chegou ainda, tá lá na Amazon. Ainda não chegou.
Acompanha aí no Twitter, se já tá no Vai Pra Pilha, ou olha no Instagram que já foi lida. Disso do Júlio Marco, né? E é bem legal, tem uns caras que acabam passando assim por abaixo do nosso radar, de vez em quando a gente pega uma coisa dele aí, pô, vou até de outras coisas. Esses dois eu recomendo bastante, tanto o Saladinha Média quanto a George Hauser.
Bom, eu vou finalizar esse podcast Marveco. O Dan falou de um gibi que saiu agora nos Estados Unidos, nem chegou aqui, nem tá perto de chegar aqui. O Maurício falou de um gibi que está saindo nos Estados Unidos e aqui já saíram dois encadernados. E eu vou falar de um gibi bem antigo que foi publicado ainda na época da Abril e a Panini republicou em 2009 em encadernado, que é o Capitão América Operação Renascimento, do Mark Waid e do Ron Garney. Esse arco, ele é logo depois do extenso run do Mark Gruenwald, né, no Capitão América, e antes do Heróis Renascem, né, foi aquela fase que o Mark Waid assumiu o título do Capitão América, e assim, ele tem muita sacada, assim, dos anos 90, né, ele tem muitos daqueles clichês ali dos anos 90, tem uma Sharon Carter meio porradeira, meio revoltada da vida, querendo brigar com tudo e com todos, inclusive com Steve Rogers, mas assim, ele é um gibi excelente, tanto comparado com o que tinha na época, nos outros títulos, principalmente ali nos títulos ali dos Vingadores, né, dos heróis que faziam parte dos Vingadores, que vinha numa fase péssima, como se você lê hoje. Essa fase do Gruenwald, ele acabou com o Capitão América morto, entre aspas, né, o soro do super soldado tava acabando com o corpo do Capitão América, e ele teve que usar uma armadura numa época que foi até o Tony Stark que desenvolveu uma armadura para ele e tal, porque ele tava ficando debilitado, e termina com ele morrendo. E aí o Mark Waid chega, né, e a primeira história é uma história mostrando que o espírito do Capitão América ainda vive e tal, aquela coisa bem clichêzona usando os Vingadores, né, era na época dos Vingadores de jaquetinha. E logo em seguida já aparece o Capitão América vivo, né? E aí tem toda uma explicação de por que o Capitão América estava vivo. Descobre-se que quem acabou salvando o Capitão América foi o Caveira Vermelha, porque ele era um clone, né? O corpo do Caveira Vermelha na época era um clone do corpo do Steve Rogers, né? Então ele usou o sangue dele para poder salvar o Capitão América, meio que fez uma filtragem lá no sangue dele, fez uma transfusão de sangue, e aí o corpo do Capitão América produzia as substâncias que o soro do super soldado deu para transformar o Capitão América, transformar o corpo do Steve Rogers. Eu acho que foi meio que uma desculpa da Marvel para tirar o anabolizante do corpo do personagem patriótico dela, né, e tentar deixar uma origem, uma coisa menos drogada para ele. Mas assim, são dois arcos que tem nessa edição. Ele foi lançado lá em 2009, eu comprei só em 2018, quando eu tive em São Paulo, na CCXP, comprei na Comics lá, tava num precinho bacana, R$20 eu comprei, e é uma história muito divertida. No meio do arco, né? No meio, entre o primeiro e o segundo arco, eles pulam uma edição, mas é porque tem um mini arco envolvendo todos os títulos dos Vingadores, e aí a Panini explica, né, o que aconteceu nesses títulos, já que ela não ia publicar esse mini arco. Então isso é uma coisa bacana do editorial da época, né, de situar o leitor, porque também são histórias inéditas no Brasil, nem na época, na Abril, saiu isso aqui. Mas assim, isso mostra o quanto o Mark Waid ele é impressionante, né? Ele consegue pegar dos mais variados personagens, os mais variados tipos de título, em qualquer época que você pega história escrita pelo Mark Waid, você tem uma certeza ali de uma história divertida. Tanto é que ele acabou sendo envolvido no Heróis Renascem, muito porque... Toda a editoria da Marvel, daqueles personagens ali, não iam bem, né? Então, provavelmente, também não ia bem a revista do Capitão América, mas em relação à qualidade de histórias, nem se compara com o que vinha nos outros títulos. Mas era uma coisa tão legal e tão bacana que os leitores gostavam tanto que, quando acabou a fase do Heróis Renascem, que eles voltaram para o universo Marvel regular, a dupla voltou ao título, né? Eles assumiram, reassumiram o título do Capitão América, não com a mesma qualidade que eles tinham na primeira passagem, mas ainda assim histórias bem divertidas. Vocês lembram de ter lido essa história? Vocês gostam dessa fase do Capitão América com o Mark Waid?
Esse mesmo encadernado aí eu comprei em 2011, se eu não me engano. 2009, 2011, no FIC, lá em BH, e li assim que cheguei em casa, realmente... Assim, é outra época, né? Encadernado é capa... Não é nem capa cartão que eu já li. Aquele papel pisa-brita, hein?
Ele ainda é capa cartão. Ele é um pouquinho mais grosso, mas o papel é aquele papel pisa-bright, né? Aquele papel meio jornal, isso. Tal. Leve.
Que ela usou nas mensais, né?
Isso. Nas mensais, né? Usou muito tempo nas mensais.
Não, nem parece encadernado, né? Porque é uma mensal mais grossa. Porque é o tipo de encadernado que você consegue levar ele na sua mochila, assim, sem fazer muito peso, sem estragar muito suas costas. Tirando, no caso da história, né, tirando o lance do retorno, né, da forma como o Capitão América retorna, porque não tem como, né? Pô, morreu e voltar, qualquer explicação vai ser uma bosta, não adianta, né? Dificilmente você vai fazer uma explicação que você não é nem convincente, a explicação diga, beleza, vai lá, sabe? É difícil. Mas você ignorando essa parte, que é logo do começo, o restante é muito bom, cara. O encadernado, assim, é até grande, né? Que são dois arcos. Mas você lê muito rápido, porque você não consegue largar o negócio. Não porque seja leitura rápida, mas porque você não consegue largar. Você pega um e já emenda na próxima, emenda na próxima, emenda na próxima. Que é uma coisa que o Mark Waid faz bem, né? Criar tramas muito boas, assim, consistentes, sabe? Muito bem divididas, não fica muito rápido demais, não fica lento demais, ação demais, comédia demais. Ele sabe dividir isso muito bem. Os diálogos dele são sempre muito bons, né? E o principal, né? Ele é um aquele tipo de artista, né? De escritor. Que respeita muito o personagem que ele tá escrevendo. Ele respeita o personagem que ele tá escrevendo. Ele conhece a história desse personagem, sabe? Ele coloca coisas novas, ó, mas sempre, sempre respeitando muito o legado do personagem, né? E Mark Waid, você sempre associa a legado do personagem. E ele consegue fazer isso muito bem, sabe? Respeitando. E que, assim, nunca fui fã do Capitão América, nunca foi uma coisa que eu leisse muito. Mas isso aí faz você gostar do personagem, sabe? É uma coisa, assim, muito divertida. Passou muito batido, né? Um encadernado que acho que você deve ter em casa aí, mas você não tá nem lembrado dele, com certeza. Aquela capa com... Acaba ele correndo, né? Com o escudo na mão, assim. E, e tem uma tarja preta, né? Não é essa, né? A capa que tem uma tarja preta do lado, né?
Isso. E é de uma época que a Panini lançava poucos encadernados, né? Eram raras as edições que elas lançavam encadernado e eram encadernados de banca, né? E pra época ele era caro. Né, ele tinha um preço mais alto do que a gente estava acostumado a ver em banca, né? Tanto é que ainda tem, se você procurar, você consegue achar para comprar ainda hoje, né? Porque não vendeu tanto na época.
Só mais uma coisa, né? Aí essa mudança, né, que a Marvel fez com o Capitão América prova muito bem o lado esquerdista da Marvel, né? Porque não tem nada mais americano do que Capitão América e anabolizante, né? Então, juntava três coisas na bandeira, o título de militar e anabolizante. Aí ele vai lá tirar um, porque... Ah, pelo amor de Deus. Libera as drogas aí, Marvel.
eu gosto muito, adoro essa fase, na verdade. Foi aí que eu comecei a gostar do Ron Garney, que é um artista que eu acompanho desde então. E, pra mim, o principal atrativo... primeiro que vinha numa merda, né? Com todo respeito ao Grunewald, ele tem fases excelentes. Eu li recentemente uma Epic Collection dele, da época que aparece o John Walker, que se vira o Capitão América e depois vira o Agente Americano. O Steve Rogers se torna só o Capitão, né? Com a roupa preta, que depois vai ser do Agente Americano. Mas o finalzinho, meu amigo, é muito ruim. Aquela parte toda ali, depois de Operação Tempestade Galáctica, até o final da mensalzinha, formatinho do Capitão América, é muito ruim aquilo. Aparece um sidekick lá com cabelo azul, vermelho e branco e uma máscara tipo a do bandoleiro da Wildstorm.
É o Jack Flag.
Jack Flag. Aí tem uma menina também que aparece depois que ela... se torna meio que namoradinha dele, sidekick da sidekick, e desenhado por aquele péssimo Dave Hoover, que nunca mais apareceu, graças a Deus. É bem ruim aquele final, e aquela armadura, meu amigo, aquilo é triste. E realmente tem um pedacinho que é pulado, porque é um crossover dos Vingadores, né? E nessa época tá tendo Vingadores a Cruzada. O famigerado arco, que graças a Deus nunca saiu aqui, que o Tony Stark morre, aí trazem o Toninho do passado.
Isso, a Panini até explica, porque esse arco é uma edição de cada um dos títulos. O Thor é o Thor do Warren Ellis, né, aquele Thor de... com Deodato, né, que é aquele Thor de camisetinha aparecendo o umbigo, o tanquinho, né, do Thor. Ele namorava com a Encantor na época, e a revista do Homem de Ferro era do Toninho Stark, né? Que é o Tony Stark mais novinho, né? Que eles trouxeram do passado. Não queira saber, porque isso não saiu aqui, ainda bem.
Saiu. Esse arco específico saiu. Esse que o encadernado pulou. Saiu aqui que eles estão na Ilha da Ima, que tem uma tentativa lá de recriar o cubo cósmico, aí muda a realidade.
Mas isso não é depois do The Crossing? The Crossing não saiu aqui.
É, a fase toda The Crossing não saiu, mas esse arco específico saiu, eu não sei porquê, acho que porque tinha desenho do Deodato no Thor e na dos Vingadores também, aí o pessoal quis manter, saiu naquela Marvel 98. Isso eu lembro de ter saído aqui, que você ficava sem entender nada. A Bahia deu uma notinha pequena só explicando que os visuais da Vespa, que tinha virado um bicho mutante do gigante, que tava bem anos 90, com bolso até nos ombros.
Como a gente falou lá no, com o Alan, as pochetes tinham pochetes, né?
Pochete de pochete. E aí, esse arco específico que tá pulado nesse encadernado, a Abril publicou, mas a fase toda do Vingadores Acusada não saiu aqui. Podemos dar graças a Deus por isso. Mas realmente é uma coisa muito boa no mar de merda que tava tendo. Não se salvava muita coisa, não. Na Marvel 98 tinha o Justiceiro do Tom Lyle, que é aquele, o Frank Castle, líder de família da máfia. Que é legalzinho, vai
cavalo.
Lá. É legalzinho. É John Strander, eu acho que escrevia, né? Não lembro. E tinha o Demolidor do Cal Kessel também, pra ajudar o dia. E o Hulk do Peter David.
O Demolidor do Kevin Smith foi na Marvel 99?
Eu acho que é na 99, logo depois disso.
Sim.
E aí, Esse gibi é legal do Capitão, porque ele tem uma proposta de narrativa muito boa. É ação, é como se você estivesse assistindo um desenho animado, um filme, que não tem narração, não tem aquele monte de balão de explicação, de pensamento, nem nada. É sequência de ação até de sequência de ação. Aquilo que a gente falou que faltou muito no gibi do Shang-Chi, né? Sobe aqui, logo na primeira ou segunda edição, tem o... Ou é isso, é mais pra frente, não lembro agora. Tem o Capitão no acho que é mais pra frente. Tem o Capitão num barco, e aí ele joga o escudo. E aí o soldado da Ima diz: cadê seu escudo? Ah, ele vem quando eu assovio. E aí você vê a trajetória do escudo vindo, pegando ele por trás e tudo mais. Eu acho que isso é mais pra frente, quando ele perde o escudo no fundo do mar e ele usa aquele outro escudo velho. É isso mesmo, na segunda passagem, porque ele já teve isso, né? Foi uma sacanagem tão grande fazer o Heróis Renascem e sabotar essa fase do Wade, que quando tem o Heróis Retornam, que o George Pérez vai com o Kurt Busiek desenhar Vingadores, Kurt Busiek escreve o Homem de Ferro também, o Quarteto volta e tudo mais, chamam o Wade e o Ron Garner de volta. Como se não tivesse acontecido nada entre a saída e a volta deles, né? Mas foi só um ano de Robert Field cagando o Capitão América. E é muito boa essa história, e melhor do que esse primeiro arco, como o Marcos falou e o Dan falou também, é o segundo arco, Homem Sem Pátria, que ele recicla o plot, né, do Capitão perder o uniforme, perder o escudo e tudo mais, mas de uma forma muito legal. Surge o nome dele como se fosse um filme do Missão Impossível, que todo filme é a mesma coisa, né? Surge o nome do Ethan Hunt, ele tem que provar que tá limpo. Ele reencontra a Sharon, que aparentemente estava morta, mas reaparece jovem e trabalhando para a SHIELD. E esse arco é muito legal também, tem umas sequências maravilhosas, tanto de conceito mesmo, como o Capitão pegando no final o escudo de volta lá do presidente dos Estados Unidos, quanto de ação mesmo, luta, pancadaria e tudo mais. É divertidíssimo essa fase toda. Vai cair lá pra frente quando o Andy Kubert aparece na história. Isso inclusive foi publicado pela Eagle Moss, né? Naquelas capas azuis. E, porra, deu vontade de reler agora, Marcos. Tanto que a gente falou.
Pois é, muito, muito legal essa fase. E se você, se não conseguir achar esse encadernado da Panini, se não tiver, mas de certeza vai ter o link aí para compra, pelo menos do encadernado gringo dessa fase, e vale muito a pena mesmo, viu? Bom, é isso. Vamos encerrar esse podcast Marveco. O Maurício venceu dessa vez, Dãozinho.
Acontece, né? De vez em quando ainda tá no contrato, né?
Ficou feliz, Maurício Dantas?
É o mundo Marvel, Marcos, e nós apenas vivemos nele.
Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse Pilha de Bis. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.